Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América, com a sua emissão de domingo, 12 de dezembro de 2021. Convosco está o Mariano Bartolomeu, que assina a produção. Ana Guedes está na apresentação. Votos então de novo de um bom domingo. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM. A emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com rádio Pidjigitia Capital FM, isto em Bissau, a cidade capital. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é Leste FM, a Sitchanoku. Em Buba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. Estamos em FM com a rádio Berolando e podem ouvir ainda a Voz da América em português em FM na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, 12 de dezembro de 2021, vamos falar aqui sobre a lei e a realidade com que vivem os deficientes em Angola. Teremos também saúde com a doutora Graça Matinha e depois uma conversa com um dos nossos amigos. Mas para já, vamos saber aqui quais são as histórias que fazem a atualidade noticiosa neste domingo.
O grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, chamado G7, avisou hoje a Rússia de consequências maciças se este país invadir a Ucrânia. O G7 avisou também o Irão que se está a esgotar o tempo para negociações sobre um acordo nuclear. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 estiveram reunidos durante dois dias em Liverpool, na Inglaterra, e no final do encontro a ministra britânica dos negócios estrangeiros, Liz Truss, disse haver unidade em que haverá o que chamou de consequências maciças no caso de uma incursão russa a território da Ucrânia. Uma declaração final, além de confirmar de consequências caso haja uma intervenção militar, apelou à Rússia para usar canais diplomáticos para se resolver a crise. No que diz respeito ao Irão, Truss disse que há ainda tempo para o Irão participar em negociações para um acordo nuclear. As negociações encontram-se no impasse devido à exigência do Irão para o levantamento de todas as sanções, mesmo aquelas que foram impostas, mas que não dizem respeito ao acordo nuclear. O Papa Francisco apelou, entretanto, hoje a um diálogo sério a nível internacional para se resolver as tensões entre a Ucrânia e a Rússia e apelou a todas as partes para evitarem o conflito armado. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett desloca-se hoje aos Emirados Árabes Unidos para um encontro amanhã com o príncipe herdeiro Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. É a primeira visita de um primeiro-ministro israelita aos Emiratos, que juntamente com o Bahrein, Sudão e Marrocos normalizaram relações diplomáticas com Israel. Uma declaração do governo israelita disse que os dois dirigentes vão analisar como aprofundar as relações entre os dois países, principalmente em questões económicas. A visita surge, no entanto, quando há crescentes tensões em redor do programa nuclear iraniano. Um enviado dos Emirados esteve segunda-feira em Teherão para conversações com as autoridades iranianas. Forças de Tigray recapturaram a cidade de Lalibela, na Etiópia, menos de duas semanas depois de forças governamentais e os seus aliados terem entrado na cidade, disse a agência Reuters, citando testemunhas oculares. Lalibela está situada na região de Amara e é considerada pela ONU como património mundial. Um porta-voz do governo não respondeu a pedidos de comentário à notícia e um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray também não respondeu. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, descreveu hoje o último presidente do regime de minoria branca, Frederick Willem de Klerk, como um dirigente de coragem, que jogou um importante papel na evolução da democracia sul-africana. De Klerk, que foi o último presidente do regime do Apartheid, morreu de cancro na cidade do Cabo no passado dia 11 de novembro e foi sepultado em lugar desconhecido numa cerimónia privada. Na cerimónia oficial de hoje, o atual presidente sul-africano recordou o discurso de 2 de fevereiro de 1990, em que de Klerk anunciou a legalização dos movimentos de libertação e a libertação de Nelson Mandela e outros presos políticos, descrevendo isso como um ato de coragem. Um pequeno grupo de manifestantes concentrou-se em frente à igreja para protestar contra a cerimónia estatal, e o Comitê de Crise Nacional das Pessoas Negras disse que a cerimónia foi o que disse ser uma chapada na cara das pessoas negras. Os manifestantes empunhavam dísticos afirmando que a justiça foi negada e foram afastados do local pela polícia.
A inclusão social do deficiente em Angola continua atrasada, apesar das leis do país reforçarem a proteção e os direitos humanos. Ativistas e membros de ONGs falam-nos sobre o assunto numa altura em que denunciam que a exclusão começa com a discriminação arquitetónica na construção dos edifícios e na concessão de meios de mobilidade. Os nossos convidados são o Adão Ramos, um ativista, e Venceslau Mujinga.
Sociedade civil defende mais dedicação do governo nos programas de inclusão social de pessoas com deficiência. Ativistas e membros de organizações não governamentais relatam que, apesar do quadro jurídico legal bem estruturado para a garantia dos direitos fundamentais, visando o bem-estar das pessoas com deficiência, a prática ainda está longe de conseguir alcançar as metas traçadas: acesso ao emprego, melhor mobilidade, acesso à educação e aos serviços essenciais de saúde. Adão Ramos é ativista e refere que a situação das pessoas vulneráveis é deprimente e, por conta disto, entende que mais recursos deviam ser investidos na garantia de melhores condições das pessoas com deficiência.
Bem, Angola, temos um quadro constitucional e legal que estabelece direitos para as pessoas com deficiência suficientes para termos uma situação bem melhor. Tanto a Constituição da República de Angola e demais leis ordinárias, como a lei das acessibilidades, a lei de quotas, enfim, e ainda os decretos que acolhem, como o que acolhem a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção internacional. E falo dos decretos número 1/13 e número 2/13 de 11 de janeiro. Do ponto de vista de legislação, nós podemos dizer que não estamos mal, estamos bem, basta serem aplicadas para a situação das pessoas com deficiência terem uma realidade bem melhor. O facto é que as normas, de uma maneira geral, não são aplicadas e não há uma fiscalização séria da aplicação destas normas. E por aqui, então, a situação é mesmo deprimente e não... Por muito que queiramos, não podemos afirmar que as pessoas com deficiência em Angola tenham uma situação melhor. Infelizmente, devo dizer que o nosso país devia ser daqueles que melhor dessem atenção a essa franja significativa de cidadãos, porquanto é um país que viveu uma guerra atroz que teve como consequências diretas o surgimento de pessoas com deficiência, fruto do acionamento de minas e de outras situações próprias da guerra. E houve as consequências indiretas também, foi o desvio de recursos financeiros para o esforço da guerra, que seriam investidos na saúde, por exemplo, e assistirmos a um combate mais eficaz à poliomielite. Deve saber que tem como consequência também o surgimento de pessoas com deficiência recursos que seriam investidos na educação, por exemplo, a educação contra a sinistralidade rodoviária ou outra causa de surgimento de pessoas com deficiência. Tendo o país investido durante muitos anos na guerra, devia, nessa altura, ter a consequência de, tal como se esforça em disseminar, em remover tudo aquilo que a guerra trouxe, também criar um espaço, um ambiente que fosse favorável ao bem-estar, à felicidade das pessoas que foram vítimas desta mesma guerra. Infelizmente, não acontece, e então assistimos a falta de acessibilidade, assistimos até no que diz respeito à formação, ao emprego, a uma dificuldade tremenda de as pessoas com deficiência se poderem incluir e participar no desenvolvimento do país, participar no ponto de vista cultural, económico e enfim. Em resumo, a situação das pessoas com deficiência no nosso país não é a melhor, e há um trabalho tremendo pela frente ainda a fazer, como resultado da não aplicação e a ineficácia do não aplicação das normas estabelecidas, que estabelecem direitos para as pessoas com deficiência, e a ineficácia na fiscalização do cumprimento dessas mesmas.
O desvio de recursos do erário público destinado aos setores chaves da sociedade também contribui para este quadro, a par da guerra que assolou o país durante décadas, diz o ativista. A inclusão social é uma ferramenta indispensável de participação e controlo das pessoas excluídas da sociedade. Apesar das ações que visam o combate contra a exclusão social desenvolvidos pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, os resultados ainda não são os melhores por conta da ausência de um envolvimento, participação e compromisso multissetorial.
Nós entendemos que a inclusão social seja uma ferramenta fundamental de participação e controle social, responsável por proporcionar a garantia dos direitos a todas as cidadãs e a todos os cidadãos, de uma maneira geral. Portanto, a inclusão social é um conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social por razões várias, seja por alguma deficiência, seja pela cor da pele, temos a questão das pessoas com albinismo, seja por orientação sexual, temos pessoas incluídas nas LGBT, seja pelo género ou pela classe em que esteja inserida. De modo que o objetivo dessas ações é possibilitar que todas as cidadãs e todos os cidadãos tenham oportunidade de acesso a bens e serviços como a saúde, a educação, o emprego, a renda, o lazer, a cultura, entre outros. Então, a inclusão social é muito importante, pois combate a segregação social e viabiliza a democratização de diversos espaços e serviços para aqueles que não possuem acesso a eles. Entretanto, apesar da existência de ações que visam combater a exclusão social no país, não se pode dizer que nada esteja a ser feito, não seria honesto, porquanto temos no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Primeiro, uma ministra muito sensível a essa questão dos direitos das pessoas com deficiência e vai fazendo um esforço no sentido de se realizem ações com vista a que se alcance esse desiderato. E temos uma direção para a inclusão das pessoas com deficiência, que é dirigida pelo Dr. Micael Daniel, tem sido muito acutilante no sentido de se realizarem ações concretas, pragmáticas, que venham a esbater essas dificuldades sentidas. Nós sabemos que os resultados muito dificilmente se sentirão assim a título imediato, no curto prazo, se for apenas o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher a se. Portanto, os resultados dificilmente surgirão a título imediato, assim no curto prazo, se for apenas o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher a se bater por eles. É necessário que essas ações se integrem outras instituições, outros departamentos ministeriais e instituições públicas e privadas, né? É daí que, apesar dessas ações às quais me referi, ainda se verificar de forma preocupante a existência da falta de inclusão social das pessoas com deficiência, a tal ponto que requer muita atenção, pois atinge diversas camadas, diversas sensibilidades. Em resumo, esse ainda é o quadro no que diz respeito à inclusão ou exclusão social das pessoas com deficiência e por aqui. Podemos dizer, tal como afirmei anteriormente, que há muito trabalho a ser feito.
O problema da exclusão social das pessoas com deficiência não é resultado da falta de legislação. Neste capítulo, a nível internacional, Angola ratificou várias convenções sobre o assunto e, a nível nacional, a legislação é convincente, diz o ativista Adão Ramos.
Não, do ponto de vista de legislação, não temos assim razões de queixa, muitas razões de queixa. A que existe é suficiente para que efetivamente se verifique uma inclusão das pessoas com deficiência. Temos legislação, já me referi a elas, quer locais, legislação nossa, nacional, feita por nossos legisladores, e temos as convenções internacionais, as quais a Angola até ratificou. O problema da exclusão, o problema da dificuldade de acesso nos espaços físicos, o emprego, enfim, não existe por conta da legislação. Se dependesse da legislação, acho que nós teríamos um dos países mais inclusivos do mundo.
Um conjunto de ações têm sido desenvolvidas pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, com vista a garantir acesso à educação, à formação e a uma maior integração social, assim como para a melhoria da mobilidade com a inserção de meios de transportes públicos inclusivos. Elsa Barber é a Secretária de Estado da Ação Social, Família e Promoção da Mulher.
É imperioso que renovemos o sentimento de empatia para a pessoa com deficiência. Hoje gostaríamos de realçar que a promoção dos direitos à participação é fundamental para lutar-se contra as discriminações e, consequentemente, promover-se a cultura da qualidade de vida com deficiência, da pessoa com deficiência, num contexto em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19. Apesar de alguns desafios que se evidenciam, assim, ainda assim é fundamental destacarmos os progressos que foram alcançados nos últimos anos em relação à inclusão social da pessoa com deficiência, com referência para os seguintes domínios. Educação. O país conta com 775 escolas inclusivas e 21 escolas especiais, faltando apenas a ser abrangidas as províncias de Cabinda e Malanje. Transportes. O país conta atualmente com 240 autocarros adaptados com rampas e elevadoras para utentes de cadeiras de rodas e com lugares reservados para pessoas com deficiência no geral. Na saúde, o país conta com 11 centros de reabilitação distribuídos pelas províncias de Luanda, Bié, Quando-Cubango, Moxico, Benguela, Quanza-Sul, Huila, Uís e Uambo. Trabalho e emprego. No período compreendido entre 2020 até o primeiro trimestre de 2021, os centros de emprego registraram um total de 2.617 solicitações de emprego por parte de pessoas com deficiência, sendo certo que deste número, 960 pessoas com deficiência foram colocadas em diferentes postos de trabalho.
Estas melhorias são bem-vindas, mas não são suficientes. Adão Ramos refere que é apenas um sinal positivo da sensibilidade do governo sobre o assunto. Por isso, defende a materialização das já alcançadas conquistas teóricas.
Não estamos, obviamente, satisfeitos de todo. Queremos mais, porque ainda é insuficiente, mas é um sinal que se dá. Que quando fazemos essa luta, quando nos batemos, algumas coisas acontecem. E tendo, como disse anteriormente, o MAISFAMO como parceiro, ou seja, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, enquanto existir a sensibilidade da ministra e a cutilância do diretor para a inclusão das pessoas com deficiência, tanto enquanto forem nossos parceiros, e, obviamente, auguro que outras conquistas aconteçam, né, quando venhamos a ter mais o esforço, a luta em prol da concretização desses direitos já conquistados do ponto de vista formal, ou seja, de legislação, se materializem, se verifiquem realmente na prática.
A Federação Angolana de Defesa das Pessoas com Deficiência diz sentir-se desgastada com o abrandamento na execução de políticas a favor das pessoas vulneráveis. Venceslau Mujinga, coordenador da FADEPA, fala em dificuldades resultantes da regulamentação tardia e da não aplicabilidade dos instrumentos legais.
Que as leis, as normas, os decretos para a problemática das pessoas com deficiência são bem claras, mas nós, as pessoas com deficiência, sentimos-nos constrangidos e também achamos que as instituições que implementam as respectivas ou os respectivos procedimentos encontram dificuldade na sua execução por falta da sua regulamentação e sua aplicabilidade. Com a situação acima citada, a FAPED e as associações membros estão empenhadas de forma a alavancar estratégias e metas de forma organizativa para alcançar o desidrato que nós pretendemos e minimizar o sofrimento desta camada vulnerável, desta sociedade, para o ano de 2022. A FAPED realizará a sua 4ª Assembleia Geral Ordinária. De acordo com o parágrafo acima citado, queremos informar com a realização da 4ª Assembleia Ordinária da FAPED será um marco de adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e o papel destes objetivos na construção de um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência. Os objetivos deste ano incluem avaliar a atuação ou a atual situação sobre a problemática das pessoas com deficiência em Angola, face à pandemia da Covid-19. Não obstante, o término desta pandemia, poderemos atingir as bases para um futuro maior, inclusão para as pessoas com deficiência em Angola. Já ocorreram vários avanços em todo o território nacional, porém existem vários desafios que necessitam de ser melhorados.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de que estejam a ter um bom domingo. Dezembro de 2021, aproximamos passos largos, aliás, para o final deste ano. Desejamos a todos, para já, um bom ano 2022. Por que não? Apesar de faltarem ainda 3 semanas para o final do ano. De novo, votos então também de um bom domingo com a Voz da América. Recordamos que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo no nosso site e também no Facebook Voz da América, que está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook, claro. E não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
Then I let go, hands in the air, head back, let go. Eyes closed, freeway, no fear, top gear. Came back gentle, hope this ride don't ever end, go till forever and more. It's these moments that I always enjoy. So I gotta keep going, fast lane and never slowing. But sometimes you just gotta enjoy the moment. Go, hands in the air, head back, let go. Eyes closed, freeway, no fear, top gear. Came back gentle, hope this ride don't ever end, go till forever and more. It's these moments that I always enjoy, so I gotta keep going.
Oh,
12 de dezembro de 2021, hoje é domingo e esta emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voa português.com. Ouvem-nos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, escutam-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, Maputo, ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti e Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu, com a Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio. A Voz da América está ainda em FM na cidade de Cachunco, com a Rádio Berolando. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, ouvem a Voz da América em FM através da Rádio Educativa. Dentro em pouco, saúde, com a doutora Graça Matinha, vamos falar da água, a importância da água, mas também alguns problemas que poderemos ter quando a água que consumimos não é potável. Depois vamos conversar aqui com um dos nossos amigos. Mas para já, o Mundo em Notícia.
O grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, chamado G7, avisou hoje a Rússia de consequências maciças se este país invadir a Ucrânia. O G7 avisou também o Irão que se está a esgotar o tempo para negociações sobre um acordo nuclear. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 estiveram reunidos durante dois dias em Liverpool, na Inglaterra, e no final do encontro a ministra britânica dos negócios estrangeiros, Liz Truss, disse haver unidade em que haverá o que chamou de consequências maciças no caso de uma incursão russa a território da Ucrânia. Uma declaração final, além de confirmar de consequências caso haja uma intervenção militar, apelou à Rússia para usar canais diplomáticos para se resolver a crise. No que diz respeito ao Irão, Truss disse que há ainda tempo para o Irão participar em negociações para um acordo nuclear. As negociações encontram-se num impasse devido à exigência do Irão para o levantamento de todas as sanções, mesmo aquelas que foram impostas, mas que não dizem respeito ao acordo nuclear. O Papa Francisco apelou, entretanto, hoje a um diálogo sério a nível internacional para se resolver as tensões entre a Ucrânia e a Rússia e apelou a todas as partes para evitarem o conflito armado. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett desloca-se hoje aos Emirados Árabes Unidos para um encontro amanhã com o príncipe herdeiro Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. É a primeira visita de um primeiro-ministro israelita aos Emiratos, que juntamente com o Bahrein, Sudão e Marrocos normalizaram relações diplomáticas com Israel. Uma declaração do governo israelita disse que os dois dirigentes vão analisar como aprofundar as relações entre os dois países, principalmente em questões económicas. A visita surge, no entanto, quando há crescentes tensões em redor do programa nuclear iraniano. Um enviado dos Emirados esteve segunda-feira em Teherão para conversações com as autoridades iranianas. Forças de Tigray recapturaram a cidade de Lalibela, na Etiópia, menos de duas semanas depois de forças governamentais e os seus aliados terem entrado na cidade, disse a agência Reuters, citando testemunhas oculares. Lalibela está situada na região de Amara e é considerada pela ONU como património mundial. Um porta-voz do governo não respondeu a pedidos de comentário à notícia e um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray também não respondeu. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, descreveu hoje o último presidente do regime de minoria branca, Frederick Willem de Klerk, como um dirigente de coragem que jogou um importante papel na evolução da democracia sul-africana. De Klerk, que foi o último presidente do regime do Apartheid, morreu de cancro na cidade do Cabo no passado dia 11 de novembro e foi sepultado em lugar desconhecido numa cerimónia privada. Na cerimónia oficial de hoje, o atual presidente sul-africano recordou o discurso de 2 de fevereiro de 1990, em que de Klerk anunciou a legalização dos movimentos de libertação e a libertação de Nelson Mandela e outros presos políticos, descrevendo isso como um ato de coragem. Um pequeno grupo de manifestantes concentrou-se em frente à igreja para protestar contra a cerimónia estatal e o Comitê de Crise Nacional das Pessoas Negras disse que a cerimónia foi o que disse ser uma chapada na cara das pessoas negras. Os manifestantes empunhavam dísticos afirmando que justiça foi negada e foram afastados do local pela polícia.
Não esqueça, esta emissão está também em direto na internet em voaportugues.com. Espaço então agora para falarmos de água, água e saúde. É com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos também.
Por aqui, doutora, vamos bem, como eu tenho dito, entrar no inverno. E entrar no inverno, doutora, traz sempre algumas complicações de saúde, sobretudo aquelas gripes. E aquelas constipações, mas vamos bem, de qualquer forma. Hoje vamos falar, doutora, vamos falar sobre a água. Isto é um tema sugerido pela doutora Graça por duas razões. Por um lado, porque a água é importante para a nossa vida, mas às vezes pode criar alguns problemas. Começando pelo lado positivo, doutora, porquê que a água é tão importante na nossa vida?
Bem, Ana, a água, aquela que todos nós conhecemos e que praticamente não ficamos um dia sem consumir, é um daqueles líquidos que é considerado um dos líquidos mais preciosos da vida, não é? Porque ele afeta o funcionamento do nosso organismo de várias maneiras. Na verdade, a água é indispensável para a vida humana, o que quer dizer que sem água nós não temos vida. Porque o nosso corpo é composto, na sua maior parte, de água. Diz que cerca de 70% a 80% do nosso corpo é água. Então, para que o nosso corpo funcione, nós temos que beber água, nós temos que nos manter hidratados, não é? Porque tudo isto tem funções que são bastante imprescindíveis, não é? Para que nós estejamos bem, estejamos em pé, estejamos em forma.
Todavia, doutora, apesar de todos estes benefícios da água para a nossa saúde, basta ver a percentagem de água, por assim dizer, líquido que o nosso corpo carrega diariamente, doutora, às vezes a água também pode criar algumas complicações de saúde, doutora. O que é que acontece? Qual é o problema que a água pode criar na nossa saúde, doutora?
Bem, Ana, primeiro dizer que essa água da qual nós estamos a falar, ela pode ser consumida de várias formas, antes de chegarmos aos problemas. Que podemos beber a água assim no seu estado puro, como ela é, podemos beber a água em chás, em sucos naturais e por aí fora. Portanto, há várias fontes para nós termos esta água. Entre aquilo que são considerados os benefícios da água para o nosso corpo, o primeiro é que a água ajuda-nos a regular a temperatura corporal. Nós sabemos que o nosso corpo está sempre em funcionamento, as células estão sempre a trabalhar e toda esta questão, todo este esforço que o nosso corpo faz, que as células fazem, pode gerar um certo aumento da temperatura. Nós ajudamos a temperatura a manter-se em níveis normais para a sobrevida. E depois, outra coisa que a água faz é que ela auxilia muito na desintoxicação do nosso corpo. Nós estamos inseridos num meio ambiente que está cheio de substâncias que poluem, o que nós comemos também pode ter alguns elementos tóxicos, o ar que nós respiramos, por aí fora. Nós estamos rodeados de elementos tóxicos o tempo todo. Então, quando nós bebemos a água, nós ajudamos o corpo a eliminar estes tóxicos, não é? Então, a água também ajuda na desintoxicação do corpo. Mas, para além disso, também tem função de ajudar a absorver os nutrientes dos alimentos que nós comemos. Então, podemos olhar para a água de forma muito banal, mas nós comemos todos os dias. E se nós não consumimos água em quantidade suficiente, nós não estaremos a fazer o proveito adequado daqueles nutrientes que estão nos alimentos. Então é preciso nós consumirmos água porque vai ajudar a absorver esses nutrientes. Tem também outros benefícios que têm a ver com o funcionamento da nossa pele. Quando nós bebemos água, a nossa pele fica mais hidratada e isto é bom para nós mesmos, para a nossa aparência. Uhum. E depois também a água ajuda no metabolismo, não é? Do nosso corpo. A água também tem uma função muito importante no nosso sistema urinário, que é prevenir o aparecimento de pedras nos rins. Portanto, quando nós bebemos muita água, a chance de nós termos o problema de pedras nos rins é muito, muito, muito reduzida. E depois também tem benefícios na circulação sanguínea e na própria digestão dos alimentos. Portanto, como a Ana pode ver, a água tem muitas funções e que nós não podemos ignorar o seu consumo. Agora, falando da questão que a Ana colocou, é verdade que a água tem todos esses benefícios, não é? Mas é muito importante que a água que nós consumimos seja uma água apropriada, o que infelizmente em muitos locais, em muitos países, ainda é um problema ter água devidamente tratada, água, né? Própria para o consumo. Yeah, exatamente,
com qualidade,
água própria para o consumo.
Possa fazer, yeah.
Exato. E isso pode levar há uma série de situações. Se nós bebemos uma água que não está devidamente preparada, que não tem a qualidade desejável, isto pode não só trazer-nos doenças de origem infecciosa, mas também pode trazer-nos outro tipo de problemas de saúde.
Doutora, falou de problemas de saúde que podem ser provocados por água não tratada, água não potável. E nós sabemos que muitos dos lugares para onde nós transmitimos, que nos ouvem, não há água tratada com facilidade e as pessoas vão muitas vezes a poços, não é? No subsolo, a extrair água. Doutora, quais são assim as grandes doenças que se conhecem que são provocadas pela água, doutora?
Bem, de facto, Ana, são várias doenças que são causadas pelo consumo de água imprópria. E vale mencionar algumas delas que são bastante prevalentes, não é? E para começar, vou falar da hepatite A. A hepatite A é uma doença que é causada por um vírus e que pode ser transmitida através de contacto com água que esteja contaminada por este vírus. E infelizmente esta é uma doença que é bastante contagiosa, que vai causar problemas no fígado e por aí fora. Então, E tem, pronto, felizmente tem tratamento que ajuda a aliviar os sintomas, não é? Mas vale a pena nós nos lembrarmos que a água pode ser um meio de transmissão desta doença, principalmente nas crianças. Outra doença que é bastante comum, que vale sim falar dela, é a cólera. A cólera é uma infecção intestinal, uhum, que também pode ser contaminada pela água e também por alimentos que sejam contaminados. E esta é uma daquelas doenças que tem uma evolução muito rápida. Uhum. E infelizmente, se não for tratada atempadamente, ela pode levar a uma desidratação grave e a pessoa pode chegar a perder a vida. Na verdade, Ana, a cólera tende a causar epidemias, e quando há epidemias de cólera, é preciso que haja mobilização de muitos recursos humanos, financeiros, uhum, para tentar controlar essa doença, devido à forma muito rápida que ela se propaga a nível das comunidades. Portanto, é uma daquelas doenças que temos mesmo que prestar muita atenção e, acima de tudo, prestar atenção na qualidade da água que nós consumimos. E depois temos a febre tifoide. A febre tifoide, que é causada por uma bactéria, não é? Também tem a sua transmissão feita através do consumo de água e alimentos que sejam contaminados. E infelizmente, há cada vez mais casos de febre tifoide, principalmente nos países em desenvolvimento, e naturalmente que acaba sendo igualmente um problema de saúde pública. Então, eu me referi a estas três, mas há várias outras. Uhum. Por exemplo, a questão de aparecimento de lombrigas. A lombriga é causada por um parasita e que se desenvolve e se multiplica no intestino. E este parasita também pode ser transmitido através da ingestão de água, ou alimentos contaminados com ovos deste parasita. E as lombrigas até são muito comuns, principalmente nos países em desenvolvimento, nas zonas rurais, nas crianças. As crianças passam muito mal de lombrigas. Isso, por sua vez, pode levar a outro tipo de problemas de saúde, como a desnutrição e por aí fora. Portanto, é preciso saber que essa questão das lombrigas também tem relação com a água que nós consumimos. Exato.
Portanto, doutora, talvez valha a pena referir aqui, doutora, frisar formas como as pessoas que não têm acesso à água potável, portanto, à água tratada, podem fazer para garantirem uma melhor qualidade da água que bebem, da água que usam para cozinhar. Quais são essas coisas, às vezes, básicas que se podem fazer, doutora?
Olha, Ana, infelizmente esta situação de escassez da água e também de as pessoas terem que consumir água não tratada é uma realidade, nós não podemos fechar a vista a isto, mas há naturalmente algumas medidas que podem ser usadas para minimizar essa situação. Uma delas é que é tentarmos assegurar que a água que nós consumimos seja minimamente segura. E uma das formas de fazer isto é ferver a água. A água pode ser fervida, não é? E quando nós fervemos a água, nós matamos os micro-organismos que podem estar na água e aí a água já está pronta para ser consumida e também para usarmos na confecção dos alimentos. Mas também, sempre que for disponível, podemos usar o hipoclorito de sódio, que ajuda a desinfetar e a purificar a água. Esse produto tem nomes diferentes, dependendo do sítio onde está. Posso usar também, aliás, as pessoas conhecem mais como cloro, não é? Então posso usar o cloro para desinfetar e purificar a água. E há muito esforço a nível dos governos no sentido de disponibilizar o cloro, principalmente nas regiões onde há escassez de água e há muita probabilidade das pessoas consumirem água não tratada. E também há outras formas de se tratar a água. Eu sei, por exemplo, de algumas plantas que são usadas para purificar a água. Sei, por exemplo, que as sementes de moringa também são usadas em alguns lugares para purificar a água. Portanto, para além disso que eu estou a dizer, existe algum conhecimento ancestral que pode ser aplicado no sentido de assegurar que a água seja o menos contaminada possível. E para além disso, Ana, nós podemos até ter água tratada, água própria para o consumo, mas é preciso lembrar que temos que assegurar uma boa conservação da água. Se nós temos água nos potes, nas bacias, nós temos que assegurar que esteja num local fresco, ventilado, e também temos que tapar esses recipientes que contêm água, que é para evitar que uma água que seja devidamente adequada para ser consumida se torne imprópria por causa da exposição aos micro-organismos que abundam no ambiente.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de água, a importância da água para a nossa saúde, para o ambiente também, e as complicações que pode criar quando consumimos água que não é canalizada, água não potável, água não tratada. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos, uma boa semana, saúde ao melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem mais cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Domingo 12 de dezembro de 2021, esta é a Voz da América, que vos deseja um bom domingo.
E vamos ficar agora com uma conversa mantida pela Daniela Steschi e o empreendedor Murato Custódio sobre inclusão digital e financeira em Angola.
Aqui Dani Steschi. Hoje eu converso sobre o impacto da inclusão digital e financeira em Angola com o empreendedor digital Murato Custódio. Seja bem-vindo.
Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade e é um prazer enorme estar aqui para falar consigo.
Murato, qual é a situação atual quando o assunto é inclusão digital e financeira em Angola?
Nós temos que analisar dois pilares. O primeiro é o pilar daquilo que é a inclusão digital e o segundo, a financeira. Vou começar pela financeira, que se calhar é mais fácil para a maior parte dos nossos telespectadores perceberem que é grande parte da população angolana não tem acesso a um documento de identificação. Logo, não consegue ter acesso a uma conta bancária. E segundo os últimos dados do Banco Mundial, nós temos cerca de 80% da população angolana que opera no mercado informal. Isso quer dizer que essas pessoas não têm acesso a serviços financeiros básicos, como acontece, por exemplo, eu acredito que a Dani consegue perceber essa referência, no Brasil nós podemos comprar até uma Havaiana parcelado 12 vezes ou 6 vezes sem juros, mas isso só é possível porque as pessoas têm um CPF, isso é possível porque os comerciantes conseguem fazer algum tipo de avaliação de risco de crédito a quem compra e conseguem facilitar esse tipo de serviços. E para uma economia em grande contração, como é a economia angolana neste momento, era bastante benéfico que as pessoas pudessem ter acesso a serviços financeiros que lhes permitissem comprar um carro, uma cesta básica, uma casa ou mesmo até produtos diversos de forma parcelada. E então este é o cenário atual. Nós temos ainda cerca de 80% da população sem acesso a esses serviços básicos financeiros. E a inclusão digital, infelizmente, por causa da desvalorização da nossa moeda local, o custo da internet é bastante alto em Angola, porque o valor ou o preço da internet é indexado ao dólar e o dólar ganha cada vez mais força versus o kwanza, e isso tem um efeito muito grande negativo no bolso do consumidor normal. E o custo do acesso a um telemóvel ou o custo do acesso a um computador para poder aceder a essa internet ainda é alto. E então, ligando o ponto da questão financeira, onde as pessoas não podem nem sequer comprar um computador ou um telemóvel de forma parcelada, dificilmente conseguem estar participar no, na era da digitalização ou na era digital como nas outras partes do mundo. Então, este é o cenário atualmente em Angola. Existem constrangimentos tanto na questão financeira como na questão digital.
Uhum. E, Murato, como é que o país pode dar um salto qualitativo em direção à inclusão digital e financeira?
Em primeiro lugar, para a inclusão digital, eu penso que nós devemos começar a olhar como comunidade, como país, como um povo, devemos olhar para a internet como uma necessidade, como um bem necessário, porque é uma forma, é um veículo bastante que acelera o processo das pessoas se informarem, das pessoas se conectarem umas com as outras e das pessoas se formarem. Então é necessário que se olhe para a questão do acesso à internet, a questão do acesso às plataformas digitais como um bem de necessidade básica e que se implementem políticas que facilitem esse acesso. Em Angola até é fácil, porque grande parte daquilo que é a internet é controlada pelo Estado. As empresas de transporte, como é Angola Telecom e Angola Cables, são investimentos do Estado. A grande parte das empresas de distribuição de internet em Angola ou tem participação do Estado direta ou tem participação do Estado indireta por atores ativos na cena política angolana. Então, é uma questão de vontade e de implementação de políticas que facilitem esse acesso. E no caso do acesso a um smartphone ou no caso do acesso a um telemóvel, em Angola tem fábricas de telemóveis. Eu sou o promotor da primeira fábrica de telemóveis em Angola. Então, em parceria com o Estado, nós poderíamos implementar programas que facilitassem o acesso das populações ao seu primeiro smartphone. E a nível financeiro, nós temos que ter a humildade de assumir as nossas próprias fragilidades. Nós temos um país bastante desconectado entre as suas províncias, então é extremamente difícil nós resolvermos todos os problemas da base, desde a criação de condições para que todas as crianças que nascem tenham acesso a um documento de identificação e tudo mais. Portanto, nós temos que olhar para a África, temos que olhar para o Quênia, por exemplo, que é um excelente exemplo de inclusão financeira, ver o que é que eles estão a fazer a nível de sistemas de pagamentos entre pessoas e pagamentos de serviço, e implementar com a Unitel, com o Movicel, ali agora recentemente com a Africel, implementar produtos e serviços financeiros pouco convencionais ou nada convencionais para que o grosso da população possa ter acesso. Portanto, as soluções estão aí, é necessário que haja maior interação entre os empreendedores e a esfera política do país para que se encontrem soluções que possam acelerar esse processo.
Morato, no âmbito das prioridades de integração da União Africana, está o apoio ao desenvolvimento de um mercado único digital para o continente até 2030. Olhando principalmente para Angola, você acha que até 2030 Angola vai estar digital?
Nós temos todas as condições criadas, Dani. Primeiro, por causa daquilo que é a necessidade. Se nós olharmos para todos os relatórios de trocas comerciais em África, Angola praticamente não aparece porque Angola tem muito poucas trocas comerciais com outros países africanos. Angola recorre muito mais a Portugal, a Brasil, a China, para poder ter acesso a bens e serviços. Nós temos essa necessidade de melhorar aquilo que é a nossa relação comercial com os outros países vizinhos, primeiro. Segundo, Angola tem, se calhar, das melhores condições em termos de posicionamento geográfico a nível de capacidade de internet. Angola tem acesso a três cabos submarinos de internet, tem o SAT-3, tem o SAX, tem o WAX. Portanto, em termos de capacidade de internet, nós estamos muito bem servidos. Angola tem dado a dar passos largos na distribuição da internet. Grande parte dos empreendedores angolanos têm estado a trabalhar em plataformas digitais que possam competir com outras plataformas de outros países africanos. Mas a questão é, Dani, todo esse esforço e toda esse potencial pode ser perdido se não houver vontade política, se não houver apoio aos empreendedores digitais e se não houver uma maior relação entre quem faz as políticas e quem efetivamente está a trabalhar para desenvolver plataformas digitais para que em 2030 nós possamos estar em pé de igualdade com os outros países africanos. Portanto, eu e um grupo grande de empreendedores angolanos estamos a trabalhar para que em 2030 tenhamos uma Angola 80% digital. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que o potencial existe, a capacidade existe. O que é necessário que acompanhe esse potencial e essa capacidade é a vontade política. E é nesse âmbito que nós temos estado a trabalhar.
Morato Custódio, foi um prazer falar com você sobre a inclusão digital e financeira em Angola.
Eu agradeço imenso a oportunidade e foi um prazer falar com você.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 12 de dezembro de 2021 da Voz da América. Amanhã voltaremos com mais uma emissão. Até lá, de todos se despede o Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.